Prontas para mais um podcast? Então vamos lá. Quando a gente trabalha com uma leitura inteligente das escrituras, nós temos que compreender que esse texto ele veio com um propósito bastante específico, pensando em primeira mão para aquelas pessoas que iriam receber o conteúdo diretamente. No caso, aquela geração que estava com Moisés no deserto, e logo depois isso ficou registrado e foi transmitido, né, de geração em geração, formando a base da crença do povo que nós conhecemos como o povo de Israel. Então, como eu disse no primeiro áudio, Deus tinha um plano, esse plano contemplava a redenção do mundo por causa do pecado de Adão e Eva. Naquela época não existia Israel, né? A Israel veio existir depois, mas Moisés precisava explicar para o povo as suas referências primeiras, para que eles pudessem entender o que era realmente essa eleição, esse amor e essa aliança que Deus tinha estabelecido com pessoas tão normais como você e eu. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, meninas, é que Israel tem uma especialidade, porque é o povo eleito por Deus. Mas isso não faz de Israel pessoas diferentes de nós. Eles precisam da redenção, precisam do Messias, assim como nós também precisamos. O que tem de diferente entre Israel e nós é que Israel tem o que a gente chama de eleição instrumental, ou seja, Deus escolheu formar uma nação por meio da qual ele iria trazer a sua revelação, a Bíblia, e por meio da qual ele iria trazer também o Redentor, Jesus. Ele precisava escolher uma linhagem humana para que o Messias viesse. E é justamente isso que a gente encontra no livro de Gênesis, essa explicação primária de por que é que Deus escolheu do jeito que escolheu a formação do seu povo. Então, Gênesis são 50 capítulos, né? A gente já está mais da metade. Mas o livro de Gênesis ele é dividido de 10 em 10 gerações, vamos dizer assim. O nome técnico disso é Toledot, que são como se fossem inícios. Então, Moisés vai escolhendo escrever de tanto em tanto tempo o início da terra, o início da humanidade, o início do pecado, o início, ele vai colocando. E aí, quando chega no capítulo 12, porque do 1 até o 11 a gente tem o que a gente chama de história primitiva ou história primeva, ou seja, são os grandes começos de tudo. A tabela das nações, o dilúvio, e de repente Deus vai fechando o seu foco para uma família. A apresentação da família de Sem, né, um dos três filhos de Noé, da qual procede um homem chamado Abraão, que não era judeu, ele era um mesopotâmio, um politeísta, a gente vê isso no discurso de Josué, no capítulo 24. Ele recorda que a nação começou não de uma semente santa, mas começou de uma semente normal, né? Uma semente corrompida pelo politeísmo, a quem Deus decide chamar. Ou seja, a gente já vê desde o início a ação misericordiosa de Deus de escolher por amor, não por mérito, mas por amor, um homem que aceita o chamado de Deus. Então, nós estamos falando do capítulo 12 de Gênesis, Abraão. E Abraão, naquela época ainda era Abrão, o nome dele foi mudado mais tarde. Não é? Recebe de Deus um convite que a gente chama de aliança. Deus faz um pacto com este homem. Esse tipo de pacto é um pacto incondicional, ou seja, é um pacto que só Deus poderia manter. Por quê? Porque só Deus poderia garantir que a partir de um homem falível, um homem normal, viriam nações. E que o plano de Deus iria se cumprir, apesar de ele ser um ser humano normal. Ou seja, a primeira aliança que foi feita é uma aliança do tipo incondicional, na qual Deus se compromete com aquele homem a fazer com que a sua vontade, o seu plano perfeito se realizariam. E Abraão entra como parceiro de Deus. Então, a gente tem todo o desenvolvimento da história, a gente percebe que ele é chamado de amigo de Deus em Isaías, ele é chamado de pai da fé. Abraão é um dos personagens do Antigo Testamento mais mencionados em toda a Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nós somos conhecidas como descendentes de Abraão. Isso acontece lá no nos capítulos de Gálatas, em Romanos. Então, Abraão, num certo sentido, é o nosso pai da fé. Por quê? Porque mesmo ele não sendo judeu, e nós também não sendo judias, a partir dele veio a semente que daria condições de nós sermos inseridas na família de Deus. E aí o livro de Gênesis continua contando essa história. Ele conta que o pai da fé não teve tanta fé assim, porque depois de esperar alguns anos o cumprimento da promessa, ele acaba se entregando à precipitação de Sara, à ansiedade. Não é? Porque a idade vai chegando, as impossibilidades naturais chegando também, e aí ele coabita com Hagar, que era uma coisa perfeitamente aceitável culturalmente, né? Inclusive na lei a gente encontra isso, são as adaptações sociais, antropológicas que Deus faz para que o seu plano possa ser cumprido, né? Apesar de Deus nunca aprovar a poligamia, em algum momento ele instituiu a possibilidade de uma mulher que não tivesse condição de procriar pudesse procriar através da sua escrava. Por quê? Porque o plano de Deus ali era: precisamos de um descendente. Só que no caso de Sara, não era esse o projeto. Deus tinha falado que Sara, mesmo idosa e estéril, iria ter um filho. Eles não acreditaram. E veio Ismael, e com Ismael veio toda uma questão complicada de Agar. Agar, a escrava egípcia, que teve o privilégio de ouvir o próprio Deus falando diretamente com ela. Ou seja, veja como Deus é Deus das nações, não é? Mas mesmo assim, o plano de Deus precisava prevalecer nos termos de Deus. Então, 25 anos depois da promessa, nasce Isaac. É o segundo patriarca. Paralelamente à história de Abraão, nós temos a história de Jó. O livro de Jó não foi escrito no mesmo período do livro de Abraão, né? A história de Abraão não foi escrito por Moisés. Jó foi escrito mais tarde. Ele pertence, a história pertence ao período patriarcal, mas o registro pertence ao período poético. Nós não sabemos quem foi o autor. Esse autor de Jó, ele faz muitas referências aos costumes religiosos da época do próprio Abraão. E o próprio Jó também é mesopotâmio, ele é da região de Ur, né? Então, a gente tem aí histórias que correm temporalmente paralelas e que mostram que, de alguma maneira misteriosa, Deus dava o seu testemunho diante das nações, ou seja, Deus sempre se fez conhecer. Aí a gente tem Isaac. De Isaac a gente tem Jacó, de Jacó a gente tem as 12 tribos. Agora, irmãs, nós vamos lendo Gênesis, vamos percebendo que tem coisas horríveis ali. Ah, tem histórias que são macabras. E a gente fica pensando, meu Deus, como é que esse povo pode ser povo de Deus tomando essas decisões tão insensatas? O que nós precisamos entender é que a graça de Deus não nos exime dos nossos pecados. Ela não diz para a gente que a gente é gente boa, boazinha, não passa a mão nos nossos erros, mas o plano de Deus, ele nunca deixa de se cumprir, apesar de nós. Então, Gênesis mostra isso, as escolhas de Deus, as preferências de Deus, elas não contemplam gente perfeita, elas contemplam gente perdoada. E é isso que acontece. Nós temos a pessoa de quem Jesus é o descendente direto, Judá, cometendo incesto, uma coisa horrível. Nós temos o pessoal que descende de José, e sabendo que José tinha uma promessa de Deus, os irmãos vendem José, está lá no capítulo 37. Então, quando Moisés vai escrevendo Gênesis, ele vai mostrando para a gente que Deus é Deus de amor e misericórdia desde o primeiro momento, Deus é Deus de aliança, mas ele não esconde quem nós somos e como nós precisamos da graça de Deus para sermos redimidos dos nossos próprios pecados e que, por causa dessa graça, desse amor incondicional, nós não somos destruídos e, mais ainda, nós somos redefinidos por Deus e usados por Deus, apesar dos nossos erros. Então, quando você lê Gênesis e vê aquelas histórias terríveis, como a história do estupro de Diná, que foi uma violência, olha como a terra já estava, mesmo depois do dilúvio, a terra já estava se corrompendo, porque o pecado faz isso, né? E mesmo quando Hamor, o nome dele é interessante, Hamor significa jumento, mesmo quando Hamor se dispõe a casar com Diná, aquela ação traiçoeira dos irmãos de fazerem os amigos de Hamor se circuncidarem e aproveitarem um momento de fragilidade para fazerem uma chacina, tudo isso mostra que o povo que estava sendo levantado por Deus, se deixado por si só, seria tão ruim ou pior do que os politeístas. Mas a graça de Deus que nos escolhe, nos santifica. Nesse ponto, a gente precisa entender como é que funciona um pouquinho a soberania de Deus. Eu não sou uma pessoa que se arroga ter todas as respostas, mas lendo alguma coisa sobre isso, porque também eu fico perplexa, né, com aquilo que a gente lê nas escrituras sobre os santos homens do passado, a soberania de Deus foi descrita por Martin Lloyd-Jones e também por Charles Swindoll como sendo um grande transatlântico da história. Eu não sei quantos vocês já viajaram de navio, mas vocês certamente já viram filmes com navio, né? Alguns afundam, como o Titanic. Mas um navio sai de um porto para chegar a outro porto com uma rota definida. Ele vai seguir a rota. Antigamente, as rotas eram definidas pelas estrelas. Eles tinham um instrumento que usavam para poder conferir se estavam no caminho certo, olhando para as estrelas. Hoje a gente tem radar, a gente tem uma porção de outras bússolas que realmente calculam perfeitamente o caminho. Então, o navio sai de um porto em direção ao outro, mas o navio sai de um porto em direção ao outro com gente, navios de carga, navios de passeio, e no navio estão acontecendo atividades, as pessoas estão escolhendo se elas vão comer o dia inteiro, se elas vão para a piscina, se elas vão dormir, ou seja, elas têm, nas opções que se encontram ali, isso é muito importante, né? Nas opções que são dadas ali, elas têm a liberdade de fazer essa ou essa escolha e ter essa ou essa consequência, mas isso não interfere no rumo do navio. O navio vai chegar no porto. Essa é a história de Deus. Toda a história de Deus contempla gente participando. Do começo ao fim, gente que toma decisões, né? E as decisões, elas estão circunscritas pela vida que Deus nos dá. Isso aconteceu com Abraão. Ele poderia ter escolhido não participar? Sim, ele era um ser humano completo, mas pela misericórdia de Deus e pela sabedoria dele, pelas circunstâncias da vida, Abraão decidiu obedecer a Deus. E a história da redenção passou pela família dele. Várias outras pessoas corruptas, como Jacó, poderiam ter acabado. Mas a gente vê que até nas escolhas ruins de Esaú e tudo mais, a mão direcionadora, a mão soberana de Deus conduzindo a história para que o navio chegue no porto desejado. Ou seja, Deus vai cumprir todo o seu propósito. E a gente vê isso em Gênesis, Deus filtrando a história e levando as pessoas a cumprirem os seus propósitos, ainda que as decisões sejam totalmente humanas. Deus não incitou Jacó a enganar Esaú. Ele não precisava. Deus não incitou Rebeca a armar um plano para enganar Isaque. Mas, na grande história de Deus, misteriosamente, aqui a gente já está no campo do mistério, Deus usa até aquelas coisas que aparentemente são absurdas, são contrárias, para que o seu plano perfeito se concretize. Isso nos dá muita esperança. Porque muitas de nós podemos estar passando coisas hoje que nos fazem sofrer. Decisões que tomamos, decisões que tomaram por nós, coisas que nós fizemos esperando uma resposta e veio outra. Ou seja, nós não controlamos todas as coisas. Mesmo querendo acertar, muitas vezes a gente erra. E mesmo fazendo as coisas certas, nós não garantimos resultados, mas temos uma certeza que o Deus que controla a história também controla a nossa história. E ele vai nos fazer chegar no ponto que ele quer, para a glória dele, porque nós fazemos parte de uma aliança. Essa aliança de Deus conosco é inquebrantável. E por que gente como Abraão, como Isaac, como Jacó, como José, e posteriormente, como a gente vai entrar em Êxodo, Moisés, estava nas mãos de Deus fazendo a vontade de Deus, nem sempre acertando, mas se dispondo a fazer a vontade de Deus, nós estamos aqui hoje. Por quê? Porque por essa semente que veio sendo trabalhada nas 12 tribos, veio Jesus. Jesus é da tribo de Judá. Quando a gente lê Mateus, a gente vê que o nome de Abraão aparece lá. O nome de Davi aparece lá. Tudo isso começa nessa história de Gênesis 12 a Gênesis 50. Então, o livro é dividido nesses dois grandes núcleos. De 1 a 11, a história geral. De 12 a 50, a história do início do povo de Israel, que nós acabamos tendo por antepassados. Por quê? Porque nós somos, como fala Paulo em Romanos capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, nós somos enxertados nessa oliveira. Então, nós recebemos as bênçãos de Abraão, porque aquele homem foi fiel, e nós podemos reproduzir essa vida, né? A gente entra nessa história como parte, né? Participantes, né? Do reino de Deus, porque por causa do que está relatado em Gênesis. Então, há muitas questões de Gênesis que seria assim, precisaríamos de um curso para a gente poder aprender, né? Ter mais detalhes. Gênesis tem muita narrativa, mas tem muita poesia. Moisés tem em mente um povo que precisa aprender tanto quem eles são, como quem é o Deus que o salvou. Lembra que eles estavam no meio de um povo bastante corrupto, né? Estavam saindo do Egito, uma terra totalmente idólatra, e iriam entrar em Canaã, uma terra totalmente idólatra, e eles precisavam conhecer quem era o único Deus. E a gente vai ver isso cada vez mais pontuado nas leis, que a gente vai ver em Êxodo, em Levítico e em Deuteronômio, mas a gente vai ver também a necessidade que esse povo tinha da graça de Deus, porque Números especial, em especial, é um relato de muita corrupção, de muita rebelião, e Deus sempre vendo em resgate do seu povo. E tudo começa com Abraão. É isso aí, meninas. Eu espero que Deus os abençoe e a gente vai lendo juntos. Qualquer pergunta, qualquer coisa, põe aqui que a gente vai tentar esclarecer, tá bom?